mais cristãos, uns não, no país mais cristão do mundo. Nós somos o país de maior representação católica, tendo pelo censo IBGE 25% de representação cristã considerada evangélica, mas aí inclui outras, nós evangélicos não consideramos todos aqueles que estão contados lá como evangélicos, mas 25% de cristãos evangélicos e vamos chamar de pseudo-cristãos porque são aceitas exclusivistas que nós não reconhecemos como cristãos evangélicos, porque nós, cristãos evangélicos, não somos exclusivistas. Nós entendemos que para andar com Jesus, para ter Jesus, para viver com Ele, ser discípulo de Jesus, você não precisa de uma igreja como placa, você precisa de uma comunidade de fé, de convivência. Todos aqueles grupos que dizem você precisa estar nesse aqui, nesse grupo aqui, se não tiver nesse grupo aqui, você não tem Deus, não tem Jesus. Qualquer um que disser isso, a gente fala isso não é o que a palavra ensina. Então a gente, 25% está contando essas comunidades exclusivistas que dizem só se você vier na nossa casa, só se você andar do nosso jeito. A gente não acredita nisso, a gente acha que tem várias comunidades de fé pequenas, grandes, enormes, menores, que reúne só em uma casa, que reúne embaixo de uma árvore, que reúne no mundo inteiro. A gente acredita que isso está acontecendo. Então, isso não depende se é de tal denominação ou não. Depende das pessoas aceitarem Jesus como Senhor e Salvador e andarem com Ele. E eu vou falar sobre isso nesse país que é o mais cristão do mundo. Se nós temos, então, uma representação de 25% de cristãos evangélicos ou pseudo-cristãos evangélicos, e nós temos também o grupo de maior representação católica, então nós estamos aí com apenas 5% de pessoas não religiosas e pessoas que não confessam Deus. Então é praticamente impossível uma pessoa estar num grande centro urbano sem que nunca tenha ouvido falar de Jesus. Praticamente impossível que uma pessoa tenha todo o acesso à tecnologia, como nós temos aí nos nossos celulares, ou a TV, ou qualquer outro meio de comunicação, sem que você nunca tenha ouvido uma mensagem clara sobre Jesus. O negócio é que a mensagem pode nunca ter sido tão clara para você, ela pode não ter sido esclarecedora para você, ela pode ter vindo de algum jeito, você já ouviu falar, mas você não compreendeu. E a nossa obrigação, como quem crê em Jesus, como quem é discípulo de Jesus, a gente tem que sempre afirmar o que nós cremos e dizer por que é que nós cremos nisso. O que é que significa aceitar Jesus? O que é que significa confessar Jesus? O que é que significa ter Jesus como Senhor e Salvador? Sobre essas coisas que eu quero falar hoje. E algumas pessoas vão dizer que tiveram uma experiência com Jesus muito cedo, com 3 anos de idade, 4 anos de idade. E outros vão falar da sua experiência com Jesus com 50 anos, com 60 anos. 2 minutos, 3 minutos antes de ir para o céu, antes de partir. Eu estou dizendo ir para o céu porque aquele que teve uma experiência com Jesus vai para o céu. É o que nós cremos. Mas eu queria contar com você agora para você fazer uma viagem imaginária. Você pensar comigo aqui. Imagina, é coisa ruim agora, tá? Imagina que você morre hoje. Ruim, né? Ruim, é. Todo mundo sabe que vai para o céu, mas ninguém quer ir agora, né? Eu sei. Eu também queria falar para Deus, espera um pouquinho, né? Não precisa de pressa. Tem tanta coisa, né? Que eu queria ver antes, viver antes. Mas imagina que você morre hoje e chegou o teu dia. Está saindo ali na igreja, tropeça, cai, bate a cabeça. Por favor, não faça isso. Vai dar muito transtorno para a gente, né? E aí imagina que acontece uma coisa dessa, um negócio desse, você morre. Aonde você iria? Alguns aqui já disseram, na hora que eu comecei a fazer a pergunta, o cara já falou, estou indo para o céu. Tem gente que está gritando Maranata faz 1 ano. Tem gente que está gritando Maranata faz 10 anos. Eu só falo Maranata porque está na Bíblia. Porque aqueles que amam a Deus devem ansiar pela volta de Jesus. Mas eu confesso para você que eu quero que Jesus volte, mas não quero. Eu quero, mas não quero. Sabe por que eu não quero que Jesus volte? Porque eu tenho um monte de amigo que eu queria que estivesse amando Jesus, estivesse andando com Jesus. Tenho um monte de amigo que convive comigo, que eu conheço dos trabalhos que eu faço, das coisas que eu tenho feito, que eu queria que esses caras também amassem Jesus, que andassem com Jesus. Então, toda vez que eu falo Maranata, significa, estou dizendo Maranata, se Jesus voltar agora, volta hoje, esses meus amigos não vão estar com Jesus. Eu queria que os meus amigos estivessem com Jesus. Eu queria que aquele meu tio estivesse com Jesus. Meu primo estivesse com Jesus. Eu queria que as pessoas que eu amo estivessem todo mundo com Jesus. Não quer dizer que eu não amo outras pessoas, mas que eu acho que falta gente. Imagina Jesus, quando ele fala, e pregar o evangelho a toda criatura. Se está faltando gente, então a gente vive esse paradoxo que a gente tem que dizer Maranata, que é Jesus volta, está na hora. Quer dizer, está faltando gente. É dizer, tem aquele, não sei, você tem filhos que estão longe de Deus? Tem aquele meu filho que precisava amar Jesus de novo. Tem aquela pessoa da minha família que precisava amar Jesus, precisava confessar Jesus, precisava andar com Jesus. Então a gente vive nesse negócio da ansiedade. Então, Alguns aqui disseram, eu tenho certeza que eu vou para o céu. E outros disseram, eu vou para o céu, mas não tenho muita certeza. E alguém disse, eu não vou para o céu mesmo. E outros, eu não sei. Está na porta do céu, né? É que, se eu contar alguma aqui, vai estragar. Eu não vou contar. Eu lembrei, mas eu não vou contar. Tá, a piada da porta do céu, eu estrago a mensagem. Aliás, eu já estraguei muita mensagem contando piada, né? Vocês sabem disso, né? Estava naquele ponto, eu contei uma piada, perdeu a mensagem. Mas imagina você na porta do céu. Gente, não tem esse negócio de porta do céu, não, tá? No céu, você está dentro, você está fora, não tem meio, fiquei na porta, não tem esse negócio de porta. O céu não tem porta. É que, o que tem porta é a parábola que diz que a porta é estreita, a perdição é larga. Essa é a parábola. Agora, céu não, esse é aqui e ali. Aqui abriu lá. Já não tem, não é um negócio assim que tem uma porta. É a gente que tem esse negócio de que para entrar num lugar tem que ter porta. Né? Então você está aqui e, tá, e vai estar lá. É uma parada assim, diferente, é dimensão. É uma viagem dimensional. Céu, terra e céu e inferno também, para desespero, não tem caminho, né? Ia ser legal ter um purgatório. Eu sei que ia ser legal. Não ia ser. Bom, mas não sei aonde que você encontra aqui na Bíblia. Nesta Bíblia, tá? Nessa aqui. Nessa aqui. E tem outra Bíblia que você encontra em purgatório. Mas nessa aqui você não encontra purgatório. Não tem purgatório. Ia ser legal ter um purgatório. Purgatório é o lugar onde você paga o preço. Ia ser da hora. Mas olha só. Imagine que você está na porta do... Não existe. Guarda isso agora. Não existe, tá? É só para você imaginar, para um fator de entendimento, você na porta do céu. E aí você chega lá e não tem São Pedro conversando com você, não. Só porque tem aquele texto que tem a chave do céu, funcionava para ele quando ele estava aqui. Depois ele já estava lá direto e não tem mais conversa. Mas imagina isso acontecendo e aí a conversa é com Jesus. Jesus perguntando para você, minha filha, meu filho, eu acho que ele está novão. E você vai ficar até constrangido, assim, quando se Jesus pegasse seu Osvaldo com mais de 60 anos. Quantos anos, seu Osvaldo? 7.4. Seu Osvaldo, 74 anos, quando chega na frente de Jesus, Jesus está novão. Portão, glorificado, bonitão. E aí, quando ele chamar seu Osvaldo de meu filho, seu Osvaldo fala, não, inverteu aí, quem chama de meu filho sou eu, porque né, sou mais novo. Jesus glorificado, ele está naquele jeitão lá, fortão, né, carpinteiro. Me dá um bom motivo para você entrar no meu céu. Eu acho que tem gente que vai dar uma gaguejada. Eu acho que tem gente aí que já respondeu de primeira. Mas acho que tem gente que vai dar umas respostas assim, eu ia na igreja uma vez por mês, fui na igreja uma vez por semana, eu sei lá, eu li a Bíblia. Minha Bíblia estava aberta no Salmo, não sei que Salmo lá, 91, Salmo 91, minha Bíblia ficou aberta. Eu tinha a Bíblia, até tinha a Bíblia em casa, aberta. A única parte suja da Bíblia é o Salmo 91. Né? Fica aberta, ela fica né, marrom, o resto, nem, não, a página está colada no resto da Bíblia, mas está lá, 91 aberta. Outra ia falar, eu ia na igreja, eu até tomava ceia na igreja. É, porque aqui na igreja você fala que quer tomar ceia, ninguém, as crianças, todo mundo toma. Quem quiser tomar ceia aqui, toma. A gente não inibe ninguém. Você é livre. Você é livre. Na mesa de Jesus, Jesus ficou falando, você não, você não, você não, você não. Imagina Jesus fazendo uma coisa dessa? Jesus chamou todo mundo para a mesa. O sacrifício dele era para colocar todo mundo na mesa. As crianças, todo mundo. O papel da gente é explicar o que significa estar na mesa. Né? Porque Jesus salva, mas não educa. Legal isso, né? Papel importante da gente aí. E... algumas pessoas disseram assim, eu acho que eu era uma pessoa boa, fazia uns negócios legais, fiz umas coisas ruins também, mas sabe, compensava, né? Tem coisa... E aí quando eu fiquei, tava pensando nisso, eu lembrei de um vídeo que eu vi muito tempo atrás, eu queria que o Ricardo colocasse ali pra gente.
Africa, I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just...
Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. É um presente de Deus. A gente está acostumado a ir pensando nesses assuntos sobre graça, e a gente já ouviu isso, a gente já sabe disso. Mas é pensar que a graça salvadora é um presente que a gente ganhou de Deus e que Deus já resolveu todo esse problema. A gente fica olhando para as coisas pensando que o problema ainda existe. Já está resolvido. O versículo mais conhecido do mundo é João 3,16. Ele acontece num contexto interessante, de alguém perguntando sobre salvação. Nicodemos está conversando com Jesus, e ele conversando com Jesus, e acontece num contexto desse negócio de entender o que, que é essa conversa. Preciso o quê? Eu preciso nascer de novo? Ele fala, é um nascimento, mas é um nascimento espiritual. E aí, mas como que acontece nascimento espiritual? Então imagina que esse homem, Nicodemos, é um cara que manja de Bíblia, é um cara da Bíblia daquele momento, que é o Antigo Testamento que nós temos na Bíblia aqui. Um cara que manjava de Bíblia, e ele chega para falar com Jesus, e vai meio de noite, vai meio escondido, e ele fala, Jesus, me explica esse negócio de nascer de novo, que eu não entendo. A conversa vai acontecendo, e Jesus fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma maneira tão poderosa, que entregou seu Filho Jesus, para que cada um que nele crê em Jesus, seja salvo. Então, aquele que crê em Jesus está salvo. Então, aceitar Jesus e aceitar que aquilo que foi feito é suficiente e eu não preciso ser o bonzinho. Também não precisa ser ruim, porque ele preparou boas obras para nós desde a fundação do mundo. Mas acreditar que aquilo que nós fazemos, então nós acreditamos o seguinte, que se nós... Você não fez nada para merecer o amor de Deus. Você não fez nada para conquistar o amor de Deus. Você não fez nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada e Ele me ama. Se eu não fiz nada para alcançar ou para merecer esse amor, você acha que tem alguma coisa que eu faço para perder esse amor? E alguém vai falar assim, mas eu preciso fazer o quê? Preciso aceitar. O que é aceitar Jesus? Bom, gente, aceitar Jesus é o seguinte. É só uma oração? Sim e não. Aceitar Jesus é assim. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Uma oração simples. Mas e o que mais? Eu continuo aceitando Ele pela vida toda. Isso faz um discípulo de Jesus. O que é que Deus fala para um discípulo de Jesus? Tem uma palavra legal de Jesus sobre a vida conjugal? Sobre uma vida de casamento? Tem. Eu aceito Jesus sobre o meu casamento. O que é que a palavra diz sobre o casamento? Eu aceito Jesus. O que ele fala sobre cuidar dos filhos? Eu aceito Jesus. Vocês viram aqui. O que ele fala sobre a gente colocar nossos filhos na presença de Deus? A gente está dizendo, sozinho, eu não dou conta. A Carol, o Vini, a parte disseram aqui. E assim, tão sozinho eu não dou conta que chama até o padrinho. O padrinho falou, também não dou conta, então a gente vai fazer. Bom, a igreja inteira direciona a mão aqui e fala, Deus, você tem que tomar conta, porque sozinho eu não dou conta. Eu fico tão com medo de não dar conta que eu chamo os padrinhos também. E aí já tenho meus pais que estão envolvidos, já tenho a família que está envolvida. Sozinho a gente não dá conta. Eu aceito a palavra de Deus, eu aceito Jesus sobre o meu casamento, eu aceito Jesus sobre todas as questões da minha vida, eu aceito Jesus sobre o meu relacionamento com o sexo oposto. Eu aceito o que Jesus diz sobre o meu casamento. Olha só, isso é muito sério. O que Jesus diz sobre o meu casamento? Como é que eu vivo com a minha esposa? E o que é que Jesus diz sobre o sexo oposto? Como é que eu me relaciono com a mulher que não é minha mulher, que é minha amiga? Ou com a mulher que é desconhecida? Como é que eu me relaciono com um homem que eu não conheço? O que a palavra diz? Eu aceito. Eu aceito Jesus sobre todas as questões da minha vida. E isso é aceitar Jesus. É isso que é aceitar Jesus. E alguém fala assim, mas eu já aceitei Jesus. Será? Esses termos, o chamado de Jesus para ser discípulo. Não é só para aceitar. Não é uma aceitação. Eu aceito Jesus. E aí a gente vai ser o maior país cristão, entre aspas, do mundo. Porque é o maior número de pessoas que dizem, eu aceito Jesus. A prova de que não há aceitação de fato é olhar para a violência do nosso país. Aceitaram Jesus sobre todas as questões da vida? Você aceitou a condição financeira que Deus deu para você e você não vai roubar de ninguém? Parece que um monte de gente que é cristão não entendeu isso e continua roubando as pessoas. Aceitar Jesus, é isso. Esse é o desafio. Quero terminar nossa conversa aqui em João 14, versículos de 1 a 7. Tem uma conversa entre Jesus e um dos seus discípulos. A conversa começa com essa introdução, um discurso de Jesus. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for, lhes preparar um lugar, voltarei e levarei para mim, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse Tomé, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Preocupação de qualquer ser humano que pisa nessa terra. Onde é a casa? Todo mundo quer ter uma casa. Um lugar que você chama de casa. Né? Um lugar que você chama de casa, mas aqui, né, em português, a gente não usa, né, a palavra lar, a gente usa mais no texto quando a gente escreve do que quando a gente fala. A gente fala meu lar. Alguém fala, eu vou para o meu lar. Alguém fala isso? Não conheço ninguém. Deve ter alguém doido o suficiente que fala isso, mas ele é um excêntrico. Quer dizer, fora do centro. Não é normal. A gente pode escrever lar, a gente pode uma placa, lar, doce, lar. A gente pode fazer tudo isso aí. É um americanismo. Mas a gente não fala lar. Quando a gente fala casa, eu vou para casa, eu quero dizer, eu vou para casa, eu vou para o lar. Eu vou para esse lugar onde me sinto bem. Eu quero estar nesse lugar onde eu me sinto à vontade. Esse lugar onde é a minha casa. Esse lugar onde eu fico... Então, nesse sentido, é uma coisa interessante, porque quando eu falo sobre aceitar Jesus, está acontecendo duas coisas. Primeiro, dizendo, se não tivesse um lugar da hora para eu levar vocês, que é o lar, é um lugar onde você vai sentir tremendamente à vontade, que é esse lugar, quando a gente está falando Maranata, é esse lugar que a gente quer ir. É o lugar onde não tem guerra, lugar onde tem paz, lugar onde, né, não tem essas pressões que nós temos no dia a dia. Esse lugar, que é o novo céu e a nova terra, que ele está falando de preparar, ele está preparando só o lugar, ele está preparando a pessoa para esse lugar. Ele está preparando você para esse lugar. Ele prepara a pessoa. Então ele está fazendo um processo de dois caminhos aí. Ele está preparando aquele que fala, eu aceito Jesus, é a nova criatura. Aqueles que disseram, eu aceito Jesus, aceitam aquilo que Jesus ensinou. Então ele está sendo preparado para o lugar que ele já preparou. Então, quando você que aceitou Jesus, você que aceita Jesus, porque aceitar Jesus é esse ato e processo simultâneo, você está preparado para esse lugar. Você está sendo preparado para esse lugar. E quando a gente fala, Jesus, entra aqui na minha vida, entra aqui na minha história. E a gente não tinha se preparado para falar do site. Eu tenho conexão com... Eu estou terminando aqui minha conversa. Quando a gente chama Jesus para entrar na nossa casa, pensa aqui agora, mais uma vez, contando com a sua imaginação, que a casa é você. Jesus entra aqui. Se a casa sou eu, esse lugar que eu quero que ele entre, então ele está aqui a preparar você. Tem umas coisas que estão... Tem uns negócios aí, né? Precisava ser melhor. Sempre tem uma coisa que podia ser melhor. Sempre tem um jeito que podia ser melhor. De você, com você mesmo. De você ser equilibrado no jeito de pensar de você. De você ser bem resolvido no jeito que você lida com a sua família. De você ser bem equilibrado com as palavras de Jesus sobre você mesmo. Você ser equilibrado com a palavra de Jesus para as outras pessoas com quem você convive. Você ser equilibrado quando você ama o próximo. O próximo que se aproxima e o próximo que convive. Você viver com Jesus, com intimidade. Quando você fala, Jesus, vem entrar na minha vida. Eu aceito Jesus. Fala assim, eu aceito Jesus, entra na minha vida. Quando você pede para entrar na vida, tem umas coisas que tem que ajustar. E aí tem uma confusão muito grande, porque um montão de gente fala assim, eu aceito Jesus. Mas Jesus tem uns negócios aqui que você não pode mudar. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. A discussão política sobre aceitar Jesus. Seja lá o que for, você vai ter que dizer, Jesus, entra aqui, não tem agenda. Muda o que precisar. Aqui não tem agenda não, aqui não tem esse negócio, aqui não pode. Jesus, entra aqui na minha vida, muda tudo, menos as coisas relacionadas à minha sexualidade. Não pode, não tem jeito, ele vai mudar. Você chama ele ou não chama. Fala, Jesus, faz o que você quiser. Uma história nova aqui na minha vida. Refaz o meu casamento. Refaz minha relação familiar. Restaura a minha saúde, muda a minha história, faz o que você quiser. Entra na minha casa e pode. Muda as coisas de lugar. Coloca outras coisas novas aí dentro que não tinha. As coisas tem que jogar fora. Tem uns comportamentos aí que é uma vergonha, se eu tivesse que falar aqui, você não ia falar nunca. Umas coisas que você fala, umas coisas que você faz, umas coisas que você pensa. É, quando a gente chama Jesus para vir aqui, tem umas mudanças que precisam ser feitas. Aceitar Jesus é isso, é dizer para ele, ó, não tem agenda, Jesus entra aqui e faz o teu jeito. Hoje a gente vai ter batismo aqui. O batismo é para aquelas pessoas que disseram isso que eu falei aqui, aceitaram Jesus, disseram Jesus, é assim, ó, pode entrar aí. Ó. Quer mudar o quê? Começa na tua ordem, porque o lugar é teu. Jesus muda a gente e muda nosso entorno. É impressionante. Ele muda a nossa fisionomia. Alguns aqui ele curou, e vocês vão ver um testemunho desse hoje. Outros ele não curou, não. E nem por isso, aquele que não foi curado está dizendo que não é discípulo de Jesus. Porque a gente é discípulo de Jesus, independente do milagre. Porque o milagre maior, na nossa história, tem a ver com a eternidade. Tem a ver com a casa ser dele. Tem a ver com, de vez em quando, para alguns de nós, é melhor carregar mesmo o fardo, viu? É, tem que carregar o fardo. Eu falei, mas eu queria esse, eu não queria. É, Paulo falou também, Paulo falou. Lembra de Paulo? 13 cartas ele escreveu aqui, ó. Um montão de coisa legal ele fez. E ele falou, Senhor, eu queria que não acontecesse, não tivesse espinho na carne. E aí, várias vezes, ele falou, não. Para todo mundo pode funcionar. Você funciona melhor com esse espinho. Você não tem ideia, você funciona melhor assim. E para alguns de nós vai ser assim. Tem milagre para um montão de gente, mas para você não tem. Para você vai ter que carregar esse espinho aí. Para você vai funcionar melhor assim. Você vai andar de joelho pela vida, dependendo de mim, se você tiver um espinho. Se você não tiver, você anda vida louca aí, ó, sem andar comigo. Pedi para os meninos prepararem uma canção. Pode vir aqui. A gente quer falar isso aí. Aquela pessoa que tem coragem de dizer assim, ó, Jesus, pode entrar aqui. E faz o teu jeito. Porque eu já tentei de todos os jeitos. Eu queria falar uma outra coisa ainda. Porque esse negócio de andar com Jesus pode ter outros desdobramentos. Por exemplo, tem aquele que já confessou Jesus, mas não disse, Jesus, a casa é tua. Eu sei que você preparou um lugar, eu só quero aquele lugar lá, mas aqui a vida eu levo do meu jeito. Então tem um dia de você dizer para Jesus, ó, eu não sei, eu acho que eu não disse que você podia mexer naquelas coisas difíceis da minha história. Pode mexer em tudo. Eu quero ser curado da minha ferida profunda, da minha angústia da alma. Eu quero ser curado de uma vez por todas. Eu quero ficar bem. Eu quero viver sorrindo. Eu quero que o Senhor reescreve a minha história. Muda esse negócio ruim que está aqui dentro. Lembra que se para aceitar Jesus tem que confessar com a boca, você não acha que tem que confessar com a boca também, numa oração, assim, falando? Jesus, quebra tudo. Vem aqui e muda esse negócio aqui. Tem que falar com a boca, velho. Tem que falar, tá ruim, eu tenho um negócio aqui, toda hora eu tô fazendo a mesma coisa, não era para fazer, eu tenho que mudar, me perdoa, eu tô pecando de novo, do mesmo jeito que antigamente, e me ajuda a mudar esse negócio de vez. Chega a hora de falar isso, chega o dia de falar isso. Eles vão cantar essa canção aqui, eu vou fazer uma oração depois, e aí o Rubinho assume aqui que ele continua. Mas eu queria que você considerasse seriamente enquanto você ouve essa música. E tem aqueles que já conversaram Jesus, mas que não falaram Jesus. Muda toda a parada aí, muda o negócio aqui dentro, muda tudo. E tem gente que nunca fez nenhuma oração, tem gente que já fez. Quem vai ser batizado aqui já fez a oração e tá no meio dessa mudança aí, né? É isso aí. Vamos ouvir a música, daqui a pouco eu venho aqui para orar com vocês.